UOL Corinthians. Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, está no ar a live do Corinthians no Esporte, eu sou o Vitor Guedes, seu nome é lá, comigo sempre ele, Ricardo Peroni. Uma noite muito ruim para a torcida do Corinthians, né? Uma atuação horrorosa, um resultado muito ruim, Ceará 3, Corinthians 1, resultado incontestável no jogo de golaços, né? O Corinthians começou na frente com um golaço do Roger Guedes, 3 minutos. O Ceará virou com 2 golaços ainda no primeiro tempo, Bruno Pacheco e Vina. E fez mais um com o Kleber no segundo tempo. Depois teve uma grande chance com o Rony de empatar em Bado Gosto, no travessão. Mas a verdade é que o resultado espelhou a diferença de jogo. O Corinthians não jogou para assumir a liderança do campeonato. E o Ceará não jogou para transformar o rebaixamento. Esse placar para mim é contestável. Eu peço para vocês inscreverem no canal do Esporte, compartilharem a live com seus colegas, dar aquele like pra gente, joinha, chat, superchat, e votar na nossa enquete aqui. A enquete é sobre o Matheus Donelli. Matheus Donelli que tomou 3 gols hoje, né? Se ele tá pronto aí pra ser o substituto do Cássio. Eu perdi aqui a... Já abro aqui a enquete do YouTube que eu me perdi aqui. Mas é isso. Boa noite, Ricardo Peroni. Boa noite por quê?
Salve, Vitão. Salve, galera. Amer Menegas, que está com a gente na retaguarda também. Cara, eu vou contar para vocês. Deu uma boa noite aqui para o Vitão. Quase tomei uma mordida, né? Da brincadeira. Bom, eu acho assim, o jogo, Vitão, hoje foi assim. A torcida do Corinthians foi... Para a torcida do Corinthians, o jogo foi mais ou menos assim. Aquele cara que está dormindo, sonhando que ganhou na Mega Sena. Aí o cara acorda, do lado dele tem um monte de boleto que ele não sabe como vai pagar. Foi direto do paraíso ao inferno. O Corinthians começa com um golaço do Roger Guedes, começa com uma troca de passes muito boa entre Roger Guedes e Mosquito, só que aí depois, né, mas depois vamos falar mais um pouco assim, mas dá para escolher as falhas, né? Falha de marcação, os caras pegando a segunda bola livres, no segundo tempo ainda para piorar, parece que o Corinthians cansou, não aguentou a velocidade dos caras. Comissão técnica não conseguiu reverter o que estava acontecendo em campo, foi realmente desastroso e você falou bem, não parecia que o Corinthians estava jogando para chegar à liderança do campeonato, o Corinthians não jogou como quem briga pelo título, foi muito mal. A gente já tem superchat, a hora que você quiser, Vitão, só lembrando para a galera, vamos dar like aí.
Pode ler então, Bruno. Pode ler.
Bom, vamos lá, deixa eu só achar aqui. Vamos lá.
Leandro Pereira, tá na tela.
Tá, Leandro Pereira, você consegue aí? Vai daí que eu tive um probleminha. Você consegue?
Peraí. Na minha tela tá aparecendo um negócio da... Só um minutinho, eu leio.
Peraí, Leandro Pereira, é isso? Mais uma partida horrível do Corinthians. Mais uma partida horrível do Corinthians. No Brasileiro 2022. Perder pontos para times que estão na zona do rebaixamento é dar adeus ao título. Obrigado, Leandro. Leandro sempre comparecendo, sempre com a gente. Valeu pelo superchat. É isso. Eu acho assim, repetindo o que a gente falou aqui na abertura, não dá para um time que briga pelo campeonato fazer uma partida dessa, uma partida desastrosa. Eu acho, Vitão, que além da questão da marcação, de você tomar 2 gols ali na segunda bola, com o cara praticamente livre, para mim, passa muito também pelo Juliano, e deveria ser o cara que armaria esse time. O Corinthians não teve armação nenhuma. Comenta, por favor, Vitão, no superchat, e também essa questão, se você quiser falar da armação e tudo mais.
Bom, foi uma partida, bom, Leandro, você falou aí mais ou menos o meu comentário inicial, né? Horrível, horroroso, o Corinthians não mereceu assumir liderança. Eu achei que das partidas piores do Corinthians do campeonato, do Cuiabá foi pior, mas a escalação do Cuiabá era muito mais fraca que a de hoje, né? Hoje foi uma atuação realmente muito fraca, no adversário ganhava, né? O Ceará vinha pressionado, não estava jogando bem na zona do rebaixamento, né? Eliminado para o rival na Copa do Brasil, era um jogo fora de casa, uma torcida forte, um estádio com um gramado horroroso, não era um jogo fácil, mas o Ceará fez um grande jogo, né? O Vina teve uma atuação muito boa, o Corinthians não jogou nada. E já emendando, como você disse, Peroni, Para mim, Cantígio foi horroroso e Giuliano horroroso. Os dois foram muito mal, né? O Vitor Pereira, que não estava no banco, estava suspenso, quem estava no banco era o Felipe Almeida. Mas a gente sabe que não precisa estar no banco para comandar o time, né? Para escalar, né? Voltou com uma alteração, o Rony Júnior foi melhor, mas Giuliano realmente saiu só no finalzinho já, também não teve uma grande partida, Peone. Eu aproveito para comentar com você o seguinte, estou lendo aqui, estou olhando para baixo, estou olhando meu celular, a mensagem oficial do Corinthians sobre a tipo, antes do jogo, né? O Corinthians hoje não jogaram Cássio com dores lombares, Cássio que estava no Castelão, né? Na tribuna lá, junto, mas foi para o Ceará e não jogou com dores. Júnior Moraes e Renato Augusto no DM, essa confusão do Renato Augusto é estranha também, não acaba nunca, né? Eu não considero o Júnior Moraes desfalque, né? Então, mas enfim, estou lendo aqui. Fagner e Michael, treino total com grupo. Se treina com grupo, eu não consigo entender por que não jogou, enfim. E o William não aparece aqui na mensagem, o William que também não jogou, enfim. Esse foi os desfalques do Corinthians. E o Corinthians hoje realmente teve muito, muito fraco no meio de campo, né? Não teve a marcação, né? Hoje é dia que não vai aparecer aqui na linha, nos comentários, as cantiletes, né? Que 3 anos jogando nada, jogou 2, 3 jogos bons, aparecem. Aliás, tomara-se que jogasse, aparecessem todo dia, senão que ele jogasse bem todo dia. Mas hoje foi aquela atuação de Cantígio de sempre, sem marcar ninguém, sem criar nada. E no primeiro gol, Perrone, no gol do Bruno Pacheco, se você observar, né? O Cantígio, além de dar espaço para bater, foi um rebote, né? A zaga do Corinthians afasta o escanteio e ele vira de bunda para a bola. Ele vira de bunda e abaixa. Aí o cara acerta um chute que não vai acertar nunca mais na vida, né? Sem chance para o Matheus Zonelli. Aliás, a enquete é essa, se está pronto o Matheus Zonelli ou não para substituir o Cássio. De verdade, né? Podia estar no gol ali o Cássio de 2012, né? Era uma bola muito difícil de ser difícil de acertar, difícil de pegar. E depois nem deu tempo de respirar de novo, aí uma bola no meio da área, ninguém cobrindo, nem Juliano, nem ninguém. O Vina acertou um chute de 100 km/h, segundo a transmissão do Sport TV, fez a conta no intervalo, que também sem chance. E aí o Corinthians voltou no segundo tempo, de mal também, né? De verdade, teve uma grande chance, jogada do Giovani, que deu pro Rony, cara a cara, fez um chute no travessão. E eu tenho muita dúvida se fosse gol, se valeria, porque é uma posição que eu não sei se estava legal ou não. É um gol que se saísse o gol, talvez ia pro VAR e o VAR faz o que quer. A gente sabe que o VAR faz o que quer, dá, não dá gol, quando eles querem. Mede impedimento quando querem, a gente viu no jogo do Palmeiras e São Paulo que não mediram, enfim. Mas é isso, a atuação sim, do Corinthians foi uma derrota de 2 gols de diferença. O Corinthians não é líder do campeonato, o Corinthians conta os times da zona do rebaixamento. O Corinthians perdeu do Cuiabá. O zona do rebaixamento ou que luta contra o rebaixamento? Perdeu pro Cuiabá, perdeu pro Ceará. Empatou com o Santos em casa, que é um time que está muito mal também, porque poupou todo mundo. Nós estamos falando de 8 pontos perdidos. Vai, que ganhasse 4 desses, quando será líder? Líder com folga, né? Então, assim, o Corinthians vai melhorar, eu acho, né? Vai estrear dia 18, agora acaba a janela, e o Alberto, vai entrar Renato Augusto, Fagner, William. Mas, assim, não dá para jogar tão mal contra, assim, o Corinthians começou bem, né? Isso que desanima. Porque não foi aquele jogo, pô, um golaço desse, falei, hoje vai. Depois não tinha mais nada, não tinha mais nada. Nós estamos acordados porque temos que trabalhar, né? Senão eu tinha que dormir depois desse jogo, assim, porque foi um sonífero assim, para quem torce pro Corinthians. Apesar dos golaços, né? Golaço é legal no jogo dos outros. No jogo seu, você quer ganhar o jogo, quer que ninguém faça gol do outro lado. Eu não queria ver golaço nenhum do Ceará. Você queria?
Pois é, então, Vitão, eu assim. Foi o que você falou, né? Foi empolgante no começo, né? Porque não foi só o golaço, foi a maneira, pelo menos na minha opinião, como os dois estavam se entendendo ali, o Roger Guedes e o Mosquito. Então, assim, parecia que o Corinthians ia voltar a fazer aquele futebol de triangulação e fez o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Santos. Mas, de repente, né, esqueceu de jogar, recuou e deu no que deu. Eu vou aproveitar e vou chamar aqui um superchat do Lúcio Marques. Lúcio, brigadão pela parceria, obrigado pelo superchat. Ele fala assim, o time está um catado e só reforça o trabalho do VP. Bom, quem tem acompanhado sempre a live sabe que eu e o Vitão temos elogiado o trabalho do Vitor Pereira, porque realmente teve uma evolução e, assim, mesmo quando não jogou bem, o time bem nas competições que disputa. Só que hoje, para mim, foi uma grande surpresa, Vitão. Não sei se foi para você, para a galera que está acompanhando a gente. Para mim foi uma grande surpresa, porque o segundo tempo foi uma desorganização. O Corinthians foi uma bagunça, principalmente defensiva. Começou com essa brincadeira de não marcar ninguém no rebote no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, pô, cara, não conseguia acompanhar os caras na velocidade. Todo mundo atrapalhado. Acho que a defesa ficou muito exposta o jogo inteiro. Então, o que a gente viu, o que eu vi, pelo menos hoje, Vitão, queria te ouvir, é que o Corinthians não parecia aquele time bem treinado que a gente vinha elogiando, porque foi muito bagunçado.
É, eu concordo com você, e só respondendo nosso amigo do Superchat, esqueci o nome dele, qual o nome do rapaz do Superchat?
Lúcio Marques.
Lúcio Marques. É que assim, ou é catado ou o VP tá fazendo um bom trabalho, né? A gente sempre frisa que a live é do jogo, né? As atuações são dessa partida, não da campanha inteira. Hoje o Corinthians foi desorganizado, e ainda dá para elogiar o treinador, né? Porque ele que tem que organizar o time. Embora tivesse suspenso, não era o Vitor Pereira que estivesse no banco, se ganhasse o jogo, como já aconteceu outras vezes, se ganhar quarta-feira, o Curitiba, ele não vai estar no banco de novo, a vitória vai para ele. Porque ele que organiza, ele que escala, ele que mexe. Então também, assim, por bem ou por mal, foi o trabalho dele. A escalação no início do time foi uma escalação ok, sem questionar, até porque as pessoas que tinham que jogar estavam vetadas. Cássio, Fagner, Maicon, William, não sei porque jogou, não sei se foi poupado, porque não aparece no relatório aí. Agora, eu gostei até do jeito que jogou Roger Guedes e Mosquito, invertendo. Não gostei da substituição do Adson, não estava jogando bola, mas do time que estava em campo ali. Eu tinha tirado o Cantillo, que foi um horror completo no primeiro tempo. E o Jean estava mal, né? O Jean estava mal, e esse me pareceu um negócio de desgaste, temporada, esse me pareceu mais cansado, assim, né? Então, eu para tirar o Adson, teria tirado o Juliano ali no intervalo. Agora, no final, mais surpreensão foi aquela coisa, quando já estava seguro, postado, melhor seguro não, estava postado atrás, e quando precisou sair para buscar o empate, deixou uns buracos, um time que joga na velocidade, né? E aí eu também não gostei da troca do Rafael Ramos pelo Bruno Mendes. Não que o Bruno Mendes seja um grande lateral, ele é zagueiro, mas estava cumprindo aquela função de marcar o contra-ataque ali. E o Rafael Ramos é muito fraco, né? O Rafael Ramos jogou acho que dois jogos bem em todos que ele fez, mas ele é fraco, né? Defensivamente é fraco, né? Na bomboneira foi uma temeridade, e eu não teria colocado ele ali, enfim. Mas enfim, na verdade no final do jogo estava sendo para acabar logo, assim. Eu não tinha a menor perspectiva de empatar o jogo, tinha medo de aumentar a diferença para o Ceará, assim, vendo o jogo, o jeito que estava acontecendo, não via sinal do Corinthians reagir, sabe, Pedro? Sabe quando o Corinthians fala, puta, vai mais 5 minutos, sai um gol, vai empatar, assim, em nenhum momento tive aquela sensação, assim, quando o Rony chutou aquela bola na trave ali, que foi um primeiro lance, pô, logo em seguida tomou o terceiro gol, então, de verdade, assim, quando tomou 2-1, já deu aquele desânimo, assim, hoje não vai dar.
Eu acho que, assim, isso que eu ia falar, né, quando você tava falando, não parecia que ia conseguir um empate, tal, eu ia falar, teve a bola do Rony. Teve mais isso, né, cara? Quando teve a chance, sobrou. Desculpa, com todo respeito, não gosto de. Não quero humilhar ninguém. Mas quando a bola sobrou, sobrou no pé de quem não sabe fazer gol. Sobrou no pé do cara que não dá. E aí ali era só empurrar e tal. E o cara realmente. Ele não tem nenhum cacuete de atacante para fazer o gol mesmo sendo fácil. E acho que o que assusta mesmo é isso. É de repente um time que você via uma evolução, de repente ele está totalmente desorganizado. Totalmente, e assim, primeiro tempo teve essas falhas de cobertura, tal, já é preocupante, porque você sabe, você está elogiando o técnico lá, você está vendo evolução, de repente parecia, sei lá, primeiro, né, o time sendo treinado pela primeira vez por aquele treinador, né, pelo menos da maneira como terminou, e não dá para colocar só na conta individual. Eu queria lembrar a galera, pedir para a galera deixar o like, vamos tentar subir o número de likes aí, galera, conto com a ajuda de vocês. E ó, não vou comentar, comento depois que você comentar. Queria botar aqui uma pimenta, já que a nossa enquete é do Donelli e tal. Queria colocar, convidar o Vitão e todo mundo que está com a gente para a seguinte reflexão. Corinthians toma 2 gols com um goleiro que é o reserva, que é um cara que está começando ali e tal. No segundo tempo, na minha opinião, o time, a defesa toda estava muito insegura, além das falhas de marcação no meio de campo. Será, Vitão e amigos, que a ausência do Cássio, quando os caras olham e falam, pô, tomamos dois gols, não dá para deixar os caras chutar, que a bola vai entrar. Será que o fato de ter tomado dois gols no primeiro tempo com um goleiro novato, será que isso provocou uma insegurança geral, principalmente no sistema defensivo?
Olha, Peroni, eu vou ser sincero com você. O Cássio, ele é o maior goleiro da história do clube, né? É uma década no gol e é o maior goleiro da história do Corinthians, de todos os tempos. Não falei melhor, mas é o maior goleiro da história. Então, substituir o Cássio não é tarefa fácil. O Donelli foi muito mal no derby nesse campeonato. Mas hoje, assim, os dois gols que ele tomou, podia ser o Cássio, podia ser o Cabeção, podia ser o Gilmar, podia ser o Dida, podia ser o Ronaldo Giovanelli, podia ser o Leão de 83, podia ser o Jairão, enfim, era uma bola... Um do Vina é impossível. E o outro, o Bruno Pacheco acertou um chute que é muito difícil o cara acertar. Se ele tivesse na linha do gol, talvez pegasse, nem, o goleiro nem se posiciona ali naquele lance, né? Então, de verdade, talvez o terceiro gol demorou para sair, tinha um canto ali, não foi um frango, mas assim, mas já era um gol que o jogo já tinha ido pro saco, na minha opinião. Eu achei que o Guti estava inseguro na bola alta, mas assim, não é de hoje que o Raul está inseguro, né? Não é de hoje que o Cantillo não marca ninguém na cabeça de área. O Corinthians jogou com o Bruno Mendes improvisado na lateral, que não é lateral. Então, assim, eu vi essas inseguranças que você falou, vi esse problema de posicionamento, mas eu não coloco na conta da presença do Donelli no gol. Eu não acho, já voltando na enquete, mas está pronto para substituir o Cássio? Não. Meu voto foi não. Eu não acho que ele é um péssimo goleiro, que não pode ser reserva, né? Até porque goleiro, a não ser em contusão, não é uma posição que reveza, né? Tem desgaste, então o goleiro normalmente joga todos os jogos. Não acho que tem o meu. O reserva padrão Walter, o Corinthians não tem, né? Que entrava toda hora e dava conta. O Ivan foi contratado para isso, jogou uma vez em Londrina, falhou no primeiro gol dele, logo de cara. Não deu nem tempo de entender o Corinthians. Meio que para esquentar, né? Jogador que pertence ao Garcia, né? E já foi colocado na negociação do Zenit. Mas não acho que essa segurança foi na presença do Nery. Já vou devolver uma provocação para você. Provocação não. Você usou o termo reflexão. Você é mais formal que eu. Jogou hoje Donelli, Bruno Mendes na lateral, Raul na zaga, Cantillo de volante, Mosquito, Juliano e tal. No lugar do Donelli... Pode jogar o Cássio, né? Vai jogar o Cássio. Bruno Mendes, o Fagner. Para mim, o Balbuena entra no lugar do Raul. Né? Para mim, no lugar do Raul. Alguns no lugar do Gil. Maicon, no lugar do Cantillo. Renato Augusto e William. Você tira aí o Juliano e o Mosquito. O time é outro, né? Por isso que eu tava mal-humorado e irritando com o jogo... Mas não estava entrando em desespero, assim, né? Porque, assim, o Corinthians está vivo nas Copas e vai entrar o Iroberto ainda, né? Então, assim, o Fagner, Balbuena, Cássio, Fagner, Balbuena, Maicon, William, Renato Augusto e Iroberto. É outro time. Tudo que a gente não viu hoje é isso que me conforta, assim, desde que esses caras voltem um dia, né? Porque o Renato Augusto vai voltar a jogar futebol um dia. Porque realmente esse time de hoje foi muito mal. O Corinthians, assim, jogou mal contra o Boca, jogou mal contra o Santos, mas assim, passou. E mata-mata é para passar. Pontos corridos tem que fazer ponto, né? Você pode ganhar mata-mata agora com 6-0-0, você pode ser campeão. Agora, pontos que você tem que ganhar o jogo. Zero. E sem chutar bola no gol, toma com 3 minutos e depois chutou mais, né? Então a atuação de hoje foi bem deprimente mesmo. Mas eu vejo no futuro algo mais animador. Agora, a rodada. O empate do Furacão com o Inter foi bom para o Corinthians, né? Não passaram o Corinthians. Quem pode passar o Corinthians na rodada ainda é o Fluminense, que visita o São Paulo. Não é um jogo fácil para o Fluminense. É o Atlético Mineiro que visita o Botafogo. Já é um jogo bem mais ganhável, mas é fora de casa. Agora, a tendência é o Palmeiras ganhar do Cuiabá segunda-feira. Essa é a tendência, né? E aí, um ponto vira 4, né?
Eu acho assim, Vitão, você falou aí dos caras que vão voltar, Só um cara aí que você citou, o Fagner. Pô, puta diferença que o Fagner faz quando tá em campo, né? Então realmente tem isso, mas cara, mas por outro lado, a realidade do campeonato brasileiro, do calendário e no qual o Corinthians está inserido, é essa. É de ter muito desfalque e tal. A gente já conversou sobre isso aqui, acho que tá exagerado no Corinthians. Né? Meu, como leigo é muito difícil falar, mas a gente fica se perguntando por que alguns caras demoram tanto para voltar, mas tem que se adaptar a isso. Eu, de novo, eu volto a falar, o que me preocupa, o que eu acho que preocupa, é você pegar e olhar e ver tanta, sabe, um time tão desorganizado de uma hora para outra. Não coloco, de novo, desculpa a repetição, mas de novo eu não coloco só na conta individual. Acho que tem muita coisa coletiva aí. E para falar um pouquinho do Donelli, eu falava antes e também durante o jogo com uma pessoa do departamento de futebol do Corinthians, e ela, assim, quando saiu a escalação e tal, fui perguntar, né, tentar saber ela do Cássio, e essa pessoa me falou o seguinte: olha, o problema do Donelli é que ele é um goleiro que não pega a bola do jogo, ou seja, não faz a diferença para aquele cara que pega, que faz a jogada decisiva.
Não, Cássio.
Só que eu acho, Vitão, não é o Cássio, enfim, mas o que não é fácil ser, né? Se ele fosse o Cássio, ele não estaria
ali
na reserva do Corinthians.
O Cássio pega a bola do jogo.
Então, mas assim,
e quando ele
por
falha,
outro lado, Vitão, acho
falha
que...
Falha contra o Santos, né? Desculpa, acaba depois eu
Sim.
desculpa.
Não, só para dizer, eu acho que a gente concorda aí que também, por outro lado, não dá também para botar todo o peso do mundo num goleiro que está, né, em fase de maturação. O cara não está pronto ainda. O cara precisa se experimentar. Aí nós vamos discutir as decisões da diretoria.
O Cássio falhou contra o Santos, mas assim, o Cássio falha em 10 anos várias vezes. Só que não falha no jogo grande e não falha na defesa do jogo, né? Aquele pênalti que ele fez contra o Santos foi um pênalti totalmente desnecessário, um erro que não aconteceu nada, né? Com o desalento de 4-0, estava classificado, enfim. A gente vai debater mais isso, a gente volta em 30 segundos. Vocês lá, a audiência está muito boa, mas tem poucos votos aqui na enquete, poucos likes para a gente. Dá para aumentar aí, estamos 100 e poucos, dá para pelo menos 200 likes hoje. Eu agradeço a audiência de vocês nessa madrugada. A gente vai voltar para falar mais desse jogo. E no final da live tem uma surpresa para vocês, uma homenagem centenária para vocês. Já que não vamos ter o Agogô do Peone, que prometeu só em caso de vitória, quando a gente perdeu, tem uma surpresa para vocês. A gente volta em 30 segundos, vão dando like para a gente compartilhar.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
A gente está de volta com a live do Corinthians no Esporte, né? Vocês vão participando com a gente aqui com chat, com superchat, compartilhando, votando na enquete do Matheus Donelli. Então, aí temos, Perrone, para a gente analisar aí a primeira classificação, depois a gente vai para os números do jogo. Pode colocar para a gente na tela, né, por favor, a classificação aí do campeonato. Palmeiras lidera com 30 pontos. E vai jogar ainda na rodada. Aliás, é a pior classificação aí de não sei quantos anos do líder do campeonato, né? Então eu disse isso, Perrone. O Palmeiras tem 30 pontos, só depois a gente comenta. Corinthians 29, Inter e Atlético já jogaram na rodada 29 e 28. E é o que eu falei. Flamengo também já jogou na rodada. O Fluminense visita o São Paulo, que está com 23. O Fluminense só passaria o Corinthians se vencesse do São Paulo no Morumbi. Então, é provável que o Corinthians mantenha a liderança aí. O Atlético Mineiro visita o Botafogo e passará o Corinthians em caso de vitória. Empate, o Corinthians ficaria na frente por ter mais vitórias. E vitória é o que dá empate. Então, quando você terminar a rodada em segundo lugar, terceiro ou quarto, eu chutaria terceiro. Eu acho que o Atlético ganha do Botafogo, mas essa. E o Palmeiras recebe o Cuiabá, deve vencer na rodada. Mas eu disse, Pernambuco, que a chance do Corinthians ser campeão brasileiro. O Corinthians não vai fazer uma campanha de 2015, não vai fazer uma campanha de Flamengo 2019. Se Palmeiras fizer essa campanha, o Atlético, de 80 pontos, campeão, parabéns. A chance do Corinthians ser campeão, foi campeão em 2011 com 72 ou 73 pontos, tem uma pontuação baixa. e tudo indica que teremos uma pontuação baixa. Na história do campeonato, no segundo turno, normalmente os líderes fazem menos pontos, e, enfim. Então a tendência, se o Corinthians conseguir se manter na tabela, vou chamar a atenção para você para um detalhe, Pirone. Ó, o Corinthians está em segundo lugar, certo? Palmeiras, o Corinthians vai pegar no segundo turno em casa. Inter, o Corinthians pega no segundo turno em casa. Atlético Paranaense, o Corinthians pega no segundo turno em casa. Galo, o Corinthians vai jogar duas vezes ainda com o Galo, fora e em casa. É o jogo da última rodada do turno, né? Então, tanto faz, vai jogar primeiro turno fora. Mas assim, vai terminar em casa. Então, Fluminense vai jogar o segundo turno em casa. Então, se, Palmeiras é o contrário. O Palmeiras vai visitar o Corinthians, vai visitar o Atlético, vai visitar o Galo e vai visitar o Fluminense. Então, é exatamente o oposto. Então, se o Corinthians conseguir se manter ali a uma rodada, não deixar descambar, a chance bem, o Palmeiras tem um elenco maior, melhor, tem uma competição a menos para disputar depois que caiu na Copa do Brasil. Mas esse é um detalhe interessante da tabela, que pode ser um Corinthians reforçado agora com o Alberto. Um dia os jogadores vão voltar do DM, eu acho, né? Então, tô tentando me animar, me auto-animar e te animar nessa noite, quase madrugada de sábado à noite. Consegui com esse argumento ou não?
Acho difícil, né, Vitão? Não, bom, é o seguinte, é difícil animar depois de um resultado desse. Acho que você não consegue animar um torcedor do Corinthians hoje com nenhum argumento. Mas é o seguinte, é claro que o time vai ficar muito mais robusto, né? Pô, se você poder contar com o Balbuena, né, o Yuri Alberto, vai ser um outro Corinthians. Agora, a brincadeira está em conseguir ter mais os jogadores, né? Parece, pelas informações aí que eu tive, a chegada do Mazziotti já deu uma chacoalhada na coisa ali, já deu uma organizada, né, já melhorou do que estava. Então, assim, a brincadeira é conseguir colocar esses caras novos, manter um entrosamento bacana, mesmo com os jogadores saindo, por conta de lesão, que vai continuar acontecendo, suspensão e tal, mas não deixar chegar no ponto que chegou hoje. Vitão, queria lembrar a galera mais uma vez, vamos dar like, dá para melhorar esse número de like aí. E deixa eu, posso dar uma passadinha aqui no Superchat?
Vai lá.
Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um comentário do Samuel Queiroz. Ele fala assim, uma pergunta na verdade, por que trouxeram o Carlos Miguel do Inter? Nunca joga. E aí eu acho que é uma boa deixa para a gente comentar, assim, a gente já falou muito de falta de planejamento, de elenco mal montado. E aí, Vitão, quando ele me faz essa pergunta aqui, sobre o Carlos Miguel, assim, é reflexo ali, ó, da bagunça, né? Não sei se bagunça é um termo muito forte, mas é reflexo desse planejamento mal feito. Porque você tinha decidido ali atrás que o Ivan ia ser o reserva do Cássio, beleza. Ivan, vai saber que tipo de efeito isso tem na cabeça do Donelli. Aí de uma hora para outra não é mais o Donelli, não é mais o Donelli que vai, não é mais o Ivan. É, o Ivan vai embora emprestado e tal, e aí volta a ser o Donelli. Será que teve alguma interferência no psicológico do cara? Não sei. E aí também tem essa questão do Carlos Miguel. Queria te ouvir sobre isso, se a diretoria, na tua opinião, deu uma pisada na pelota em relação aí a essa dança das cadeiras dos goleiros.
Perrone, eu já dei bastante pau nessa diretoria do Corinthians e nas anteriores, né? Estou longe de ser um jornalista passa pano, que faz campanha para presidente ou contra presidente, que se elege, que tem lado político, longe de ser alguém desse tipo. Mas nesse caso específico, o Mantua me incomodou mais do que o Ivan. E assim, vamos lá, o Corinthians não tem dinheiro faz tempo, e time que não tem dinheiro faz negócio com empresário, negócios nem todos ilegais, né? Que é pegar dinheiro e botar jogador no cara ali para compensar isso e tal. Isso acontecia desde o Carlos Leite, né, quando o Mano Menezes, acontece agora com os Garcias, enfim. Em relação ao Ivan, ele veio para o Corinthians, pertencia ao Garcia e conseguiram já colocar ele no Zenit. Mas jogou um jogo ou outro, né? Não sei se estaria pronto. Em tese era isso. Agora, o Corinthians precisava do Iroberto, precisava de um centroavante, conseguiu o Iroberto. Não tinha dinheiro para comprar o cara. E o que me incomoda é os valores fixados no negócio de um lado e não de outro. Isso me incomoda mais do que eu entendo. O Cássio jogou hoje, o Cássio joga a temporada inteira, ele vai ficar fora 2-3 jogos. Se tivesse sobrando dinheiro para você fazer o planejamento, fala, bom, contratar sem tirar nada, dá para entender. O Matheus Zonelli está longe de ser o Cássio. Aliás, o Corinthians tem 112 anos, só teve um Cássio, né? Mas hoje, sinceramente, o Corinthians perderia com o Cássio, né? O que aconteceu no estádio hoje não daria para o Cássio fazer as defesas dos gols que aconteceram. Então, assim, já dei pau. O Corinthians não tem, por exemplo, não tem volante, me incomoda mais. Né, o Cantillo de novo de volante, quando jogou, porque não tem volante, porque o Ederson que estava aí achavam que não servia, porque tinha Xavier no gol, o Xavier que nem entrou aos 41 tempo. E isso é erro de planejamento absurdo. Você tem um jogador que voltou de empréstimo do Fortaleza, que podia ter uma chance, né, já que trouxe do Fortaleza o Bruno Melo. Então, o Ederson jogou muito mais que o Bruno Melo de Campeonato Brasileiro, podia dar uma chance. Aí o cara foi para o Salernitana, tirou o time do rebaixamento e já foi revendido lá. Então, isso é um erro de planejamento para mim muito mais grave do que a questão do goleiro, que eu entendo, assim, estava precisando atacar a questão do centroavante para ontem, e foi a chance que deu para entender, pelo menos para mim, eu consegui entender esse negócio aí, não sei se você discorda.
Não, é que a gente tem que lembrar que tinha aquela regra que o jogador não precisava Yuri Alberto, aquela regra da FIFA que deixa o cara ir embora sem assinar um outro contrato, de empréstimo por um ano. E aí eles não esclareceram isso direito, né? Por que não fizeram? Se o Corinthians já estourou a conta de jogadores, porque a FIFA só deixa dois, e todo, né? Não esclareceram, então não dá para entender, porque era um cara que em tese não, né? O cara poderia sair.
Peone, nesse caso, só queria falar um negócio, não é a contratação, o problema de transparência do Corinthians é gravíssimo. O Corinthians não informa de relacionados para jogo, não informa departamento médico, não informa lesão, não informa tempo, ou informa, assim, então a questão da transparência no Corinthians, desde que o Corinthians, lembra que o Rosenberg anunciou a BMG como o maior patrocinador de todos os tempos, aí o maior patrocinador não era, tinha que abrir não sei quantas contas, aí o Paulinho ia pagar, não pagaram o trator lá, então assim, transparência é um problema sério no Corinthians, e não é no caso atual, né? Nesse caso, é também nesse caso, né? Quanto a isso, nós estamos juntos aí num acordo, e eu esqueci de pedir os números do jogo. Eu fiquei tão irritado com o número do jogo, 3-1, que eu até esqueci. Tá aí, Ana, ele botou pra gente na tela. Ceará 3-1 pro Corinthians, que é o número que mais me irritou. Corinthians ganhou. Ganhou a posse de bola. Faz para o Popói, Perrone. Ah, posse de bola. 54-46 pro Corinthians. Finalizações totais: 10 do Corinthians, 17 do Ceará, 7 certas e 5 certas. Esses 5 certas. Só queria lembrar o seguinte, para efeito de estatística, a bola aí no gol é certa e fora é gol. Se a bola passa raspando no travessão, um chute, quase um golaço, é errado. Se o cara recua para o goleiro pega, é certa. Porque isso não teve, se não ser certa. Tirando o gol, o Corinthians teve a bola do Rony, que foi um lance perigoso, e mais nada. Não teve nenhuma... O goleiro do Ceará não pegou nenhuma defesa que quase foi gol, enfim. Então, os números não estão errados, porque tem critério, mas foi isso. Precisão de passes, 87% certo do Corinthians, 34% do Ceará. Os 87% do Corinthians, 98,18% foi do Gil pro Raul, do Raul pro Gil, do Gil pro Raul. Qualquer outro passe, a bola... O Juliano não acertou um passe, o Cantillo não acertou um passe. Um passe de enfiar a bola, botar alguém na cara do gol, ninguém acertou. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. O Corinthians nem competiu. 10 desarmes a 18, que mostra um time acomodado com a desvantagem, né? Um time que não estava nem mordendo para retomar a bola rápido. Fez 5 faltas contra 18, o que sublinha o que eu disse agora. E 2 escanteios a 6 para o Ceará, teve mais. O Corinthians vai ter um escanteio já no final, ali, já tinha metade do segundo tempo colado, quando foi ter o primeiro escanteio. Esses são os números, eu já passei os números dando a minha cornetada, agora eu passo a bola para você cornetar ou destacar alguma coisa que te chamou a atenção aí.
Não, exatamente esse número que você falou aí no final, que é o 18 desarmes para o Fortaleza e 10 desarmes para o Corinthians. Né? É questão de competir, assim, mostra, né? Não sei se você concorda, mas acho que esse número mostra a falta de volante marcador, mostra a falta de alguém para morder ali no meio de campo. E assim, cara, o Cantillo, a gente estava elogiando, cara. Para mim, ele estava melhorando, estava evoluindo. Aí hoje parece
tava
que
mesmo.
Regrediu. Né? Defensivamente, eu digo, Vitão. Ele estava melhorando, sim, né? Defensivamente. E aí hoje, eu não sei o que aconteceu, que regrediu totalmente.
falar assim, o Cantígio, ele evoluiu com o Vitor Pereira, mas ele não é o cara da função, né? Como o Duqueiroz não é o cara da função. E assim, e hoje tava mal, enfim. Infelizmente, desde que ele chegou no Corinthians, para cada 8 vezes que eu falo tava mal, eu falo 2 tava bem. Essa é a média dele. Aí teve 2 jogos seguidos bons, já quiseram colocar ele como novo Roberto Belanger. Mas enfim, ele tem algumas coisas na vida que são inexplicáveis, né? São os fãs do Fernando Diniz, que são os inimigos da volta olímpica, e também tem os fãs do Cantillo, que também são duas entidades no futebol de hoje que os fatos não explicam, mas enfim, eu sou espírito, tem alguma entidade aí por trás disso, que algum espírito zombeteiro que põe isso na cabeça de algum gênio, mas tá tudo certo.
Eu gostei de...
Fala.
Não, eu gostei do espírito zombeteiro, e eu gostei da expressão, né? Espírito zombeteiro, e quem deve estar pensando no espírito zombeteiro é o Roger Guedes, que ele deve estar falando assim: puta, cara, na hora que eu consigo fazer uma pintura de gol, no dia que eu consigo fazer um golaço, que amanhã os programas vão falar de mim, todo mundo vai falar Roger Guedes, os caras vão me elogiar, pô, a gente perde o jogo. E perde feio. Então, ele deve estar, ó, pô, logo, justo na minha vez de fazer, todo mundo faz golaço, na hora que eu vou fazer um golaço, acontece isso.
Eu ia falar do Roger Guedes, mas vou deixar para falar na nota dele, já que estamos adiantados aqui. E aí eu ia cornetar e elogiar ao mesmo tempo, vou deixar para fazer isso nas notas. Então, vamos lá, você que sugeriu.
Só para pedir, Vitão. Só, desculpa te interromper, só para lembrar a galera. Dá para chegar em 200 likes, né? Bora ajudar a gente aí, porque ajuda a live a chegar em mais corintianos. Desculpa, Vitão.
Imagina. Matheus Dolan está pronto para substituir Cássio? Sim. 37? Não. 62? O que... Não, 63, né? Sou de humanas, mas estou cego. Para dar 100%. Né? 37, 63. Vamos para as notas dele. Começa pelo Donelli.
Bora lá, né? Então, assim, a gente falou bastante aí dos dois... Primeiros gols, primeiro gol, assim, acho que nos dois gols ele foi prejudicado pelo sistema defensivo, né? Teve uma falha. Acho que no segundo gol talvez ele pudesse estar um pouquinho mais recuado, acho que talvez ele tenha ficado um pouquinho adiantado. Eu dou nota, mesmo assim, eu dou nota 5, ele fez algumas defesas, dou nota 5 para ele.
Sim. Bruno Mendes, depois Rafael Ramos.
Cara, Bruno Mendes, eu dou nota 5, Rafael Ramos. Eu dou nota 2.
Vou dar 6 para o Bruno Mendes. Ele não é lateral, não apoiou, mas na função ali de fazer a linha de 4, ele pegou o Mendonça pela frente, que não é o Mendonça do Corinthians, o Ceará joga bem, velocista, que tem decidido jogos para o Ceará, e cumpriu ali a função. O Mendonça, quando ele teve em campo, não teve jogada ali por ali pelo lado dele, teve que recuar a jogada, achei que ele foi bem. Num dia que ninguém jogou nada, nota 6 para ele. Rafael Ramos... Mais uma atuação ridícula. Teve pouco tempo, ainda bem. 4. Gil.
Gil, acho que no segundo tempo ele teve muita dificuldade nas bolas mais rápidas. 4,5.
5,5 para o Gil. Achei que ele também não deu umas saídas de bola, que não é forte dele, errado. Mas ainda, para mim, foi o melhor da zaga. 5,5. Raul.
Eu acho que foi confuso em alguns lances no segundo tempo, 4,5.
Eu vou dar 3,5. Achei que foi confuso o jogo inteiro. Inclusive no lance do primeiro gol ali, ele tirou errado a bola, tirou para cima, fraca, caiu. Bom, não é culpa dele o cara acertar aquele petardo depois. Mas não afastou bem a jogada ali. E várias vezes ele não afastou bem a jogada hoje, nota 3. Fábio Santos, depois entrou o Giovani no lugar do Fábio Santos.
Cara, eu acho que o Fábio Santos começou muito bem o jogo, assim, mais uma vez mostrando aquela variação tática dele, né? Depois caiu um pouco de rendimento, a 6, e o Giovani 5.
Eu vou dar 5,5 para os dois. E assina embaixo o comentário do Fábio Santos. Do Giovani, não foi tão bem, mas assim, a jogada do empate que não saiu foi dele. Ele falou pro Rony: faz, meu garoto, deu no pé dele. Olhou, levantou a cabeça e deu no pé do Rony. Então, por isso aí, vou dar essa nota, 5,5. Cantígio, que você tem pôsteres na parede, depois Rony.
Cantígio, nota 2, foi muito mal, não marcou ninguém. E depois Rony, perdeu o gol, né? O gol do empate, já Tava 3-1 já, Vitão, não lembro agora. Mas perdeu
o gol
feito.
Não, era 2-2. Era 2-2, era 2-2.
É, perdeu o gol do empate. Eu dou nota 4 para ele.
2 pro Cantígio, uma atuação muito ruim, lembrou o velho Cantígio. Na marcação não marcou ninguém, enfim. O Rony eu vou dar 6. Perdeu o gol. Se ele fosse centroavante ou meio atacante, ia dar nota mais baixa. Mas não foi o gol que ele achou espaço, saiu correndo e ofereceu o passe pro cara. Antes ele chutou uma bola fraquinha, mas chutou da entrada da área, correu, marcou um pouco, né? Então, assim, ele substituiu o Cantígio e eu achei que ele, pelo menos assim, ele mostrou vida. O time estava aceitando a derrota. O time não competiu. O Rony competiu. Eu não espero bom futebol do Rony, né? Mas ele competiu como competiu na Vila Belmiro. Ele teve espírito de corintiano. Perdeu o gol porque não sabe chutar, mas ele saiu do nada, apareceu ali para chutar, pediu a bola, chutou de fora da área. E num jogo que as pessoas parece que acomodou com a derrota, ele não se acomodou com a derrota. É o espírito que eu vou, por isso eu vou dar 6 para ele. Duqueiroz.
Ah, bem abaixo, 4,5.
Aí foi mal, 4. Agora também quero ver, hein? Giuliano e depois entrou Xavier. Xavier foi pouquinho, né?
O Giuliano, cara, tem muita participação aí porque ele não conseguiu armar, não conseguiu trabalhar na armação do time. Dou nota 2 pra ele, foi muito mal o Xavier sem nota.
Eu dei 2 pro Cantinho, dá 2,5 pro Giuliano, acertou nada. Às vezes ele faz segundo volante, às vezes ele faz meio, às vezes ele faz o cara aberto pela direita. Ele não conseguiu fazer nada bem hoje, nada. Não marcou, não armou, não criou, não meteu bola. Às vezes ele não faz nada disso, mas é o cara que dá o ritmo. Hoje, assim, me pareceu mesmo, além de uma má atuação, essa coisa de desgaste e tal, alguns sentem menos isso. Hoje, acho que pelo Renato Augusto não está podendo jogar, nem o Maicon podendo jogar faz tempo, e ele está sendo repetido vários e vários jogos, a impressão que eu tive foi que ele sentiu. Xavier não teve tempo hoje de entregar nada, teve pouco tempo. Mosquito
6 pelo bom início de jogo que ele fez.
5. Adson, depois Piton.
O Adson nota 5, o Piton também 5.
Cara, o Adson criou uma jogada, tentou criar falta ali, mas não estava numa inspirada. E o Piton também, ele entrou meio da meia, depois da ponta, aí saiu o Fábio Santos, foi para assim, ele fez de tudo um pouco e não conseguiu fazer nada. Então vou dar 5 para o Adson, 4 para o Piton. Roger Guedes.
O Roger Guedes vai levar 7,5 pelo golaço. Pelo golaço, 7,5.
Eu vou dar 7 pelo golaço inútil. Inútil porque não ganhou, na culpa dele, né? Ele jogou, ele se esforçou hoje, não vou pegar no pé. Mas só um lance que ele me irritou profundamente, e eu queria comentar agora. Logo depois do gol que ele fez, que foi um golaço, ele fez uma boa jogada, abriu no Duqueiroz. E o Duqueiroz chutou lá na casa, chutou lá em Aracaju. E aí deu um chilique ali que tinha que botar. O cara tinha que chutar pro gol, chutou mal. Mas sabe aquela coisa do cara toda vez dar o chilique com os companheiros? Ele fez a jogada, deu pro Duqueiroz, ele queria que o cara devolvesse pra ele. O cara tava livre, chutou muito mal. Não sei se você lembra desse lance. Foi logo depois de 1-0. E ele já deu aquele chilique que ele costuma dar publicamente com os colegas ali. Mas o gol que ele fez foi um golaço e não é por causa dele que o Corinthians não ganhou hoje. Ele fez o papel dele, enfim. Reclamou do juiz, do Bandeira pro lateral ali. Mas enfim, tentou pelo menos. A nota é Vitor Pereira, mas é Felipe Almeida, né? Que foi o treinador no banco hoje. Felipe Almeida, barra VP, que não estava no banco. Suspense, mas é quem escalou o time, é quem alterou no intervalo, enfim. A nota para a comissão.
Tá, nota 2, nota 2, porque não conseguiu organizar um time que estava muito bagunçado.
Eu vou dar nota 5. Porque eu sou um homem de palavra e eu disse que depois que aconteceu na Bomboneira, do poró-popó no gramado, do grito de vai entender o que é o Corinthians, minhas notas partiriam de vez de ser 0 a 10, ia ser de 5 a 10 para o Vitor Pereira e sua comissão. Então, como a nota mais baixa nesse critério é 5, eu vou dar nota 5 para eles. Enfim, está cumprido o critério. Dá mais uma passadinha no chat aí, e depois eu tenho uma. Quero ler um negócio aqui, uma surpresa. Já que não precisa ser o Google. Ah, antes de você ler, temos os gols. Olha o golaço do Roger Guedes aí, ó. Pela ponta esquerda, partindo para o meio, onde ele gosta, né? Acertou o canudo, a bola até pingou um pouco antes, sem chance para o goleiro. Golaço. Hoje vai, né? Não foi. E agora são os gols do... Ah, vamos lá. Ó, Raul tirou para cima, que eu te falei. Ó, o Cantígio. Vira de bunda e abaixa a cabeça. É isso que eu tinha
comentado. E essa tirada para cima, né? E essa tirada para cima, né? Tira muito fraco, é. Você tem razão.
O Raul tirou mal e o Cantígio vira a bunda e abaixa a cabeça. Eu acho que o Donelli é o menos culpado no lance. E o Bruno Pacheco foi de uma felicidade absurda. Né? Não chegou a ser o Van Basten, como foi na transmissão. Um pouco demais para mim, mas enfim. Aí esse chute do Vina, você me desculpa, Perrone. Podia estar no gol, onde tivesse ali. Podia ser o Cássio, o Dida, o Cabeção, o Gilmar, o Ronaldo, o Jairo. Essa bola não tem o que fazer.
E o que não podia, de novo, ter um cara livre ali. Isso eu não consigo
entender.
Exato,
não tinha ninguém no meio.
Duas vezes.
Não tinha nem Cantígio, nem Duqueiroz, nem Juliano. E aí o contra-ataque, né? O Fábio Santos tinha saído, onde deveria estar ali o Fábio Santos, que marca bem essa linha. A bola passou entre o Piton ali e o Raul, e aí caixa. Sem chance. O Kleber, que está longe de ser um velocista, de ser um cara. O Donelli saiu, tocou no canto, não tinha o que fazer, enfim. O Donelli pode não estar pronto, tudo, mas hoje a culpa, para mim, está longe de ser dele por essa derrota. Daí está visto os gols. Dá uma passadinha no chat aí, Peone.
Vamos lá. Vamos aqui com o José da Fonte, parceiraço nosso, está toda a live por aqui. Chegando agora, boa noite. Estou anotando, chegou atrasado. Boa noite. Mas que noite, hein? As fraquezas do elenco apareceram hoje. Paciência. E vamos em frente, esperando Yuri Alberto e Balbuena. Aí eu aproveito, Vitão, para te dizer, já contei aqui que eu passei o jogo ali, trocando mensagem com uma pessoa do departamento de futebol e perguntei do Yuri Alberto. E aí, como é que tá? Como é que ele tá treinando? Tá treinando bem. Eu perguntei, dá para jogar quarta, então? Olha, dá. Mas a gente, o professor, vai fazer. É aquela história, né? Nunca dá para tentar adivinhar o que o Vitor Pereira vai fazer na escalação é pedir para queimar a língua, né, Vitão?
E eu assisti Flamengo e Curitiba hoje, que foi um jogo isolado, né, mais cedo. Isolado não, foi na mesma hora do jogo do Santos, mas eu assisti o jogo do Flamengo. E pelo que eu vi do Curitiba, de novo, quando você tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito. Curitiba está muito mal na tabela, jogando mal. Tem a bola, a jogada do Curitiba é bola alta pro Léo Gamalho e o Igor Paixão, que é um bom jogador, e mais nada. Mas, Perrone, eu queria falar para você. Você conhece meu irmão Marcos Guedes, o Caju, né? Que hoje trabalha na Folha de São Paulo. E ele fez um texto que já está no ar na Folha Online, que será publicado, acho que, na edição do papel do domingo. Amanhã, 17 de julho, é o aniversário de 100 anos de Cláudio Cristóvão Pinho, o gerente, artilheiro da história do Corinthians, né? O maior artilheiro da história do Corinthians, com 305 gols. E nessa matéria que está no ar na Folha Online, que ele mandou, o Cláudio sai do Santos todo dia para virar manchão do Corinthians. O Cláudio nasceu em Santos, morava em Santos, torcia para o Santos antes de jogar no Corinthians, depois se disse corintiano, virou corintiano e tal. É um dos poucos jogadores que jogou nos quatro grandes paulistas, né? E quando ele jogou no Corinthians, esse tempo todo que ele jogou no Corinthians, ele vinha de Santos, que a mulher dele é de Santos, morava na casa da sogra. Ele pegava o trem lá, o bonde, descia no Parque Dom Pedro, pegava o tal até Celso Garcia, ia a pé treinar esses 12 anos, fazia esse trajeto. Depois que o Baltazar veio também jogar com ele, também é de Santos, eles faziam juntos aí durante um período esse caminho. Imagina hoje um ídolo, maior jogador desse time do clube, artilheiro, morando na praia, indo todo dia treinar, acordava às 5 da manhã para não atrasar, pegava ali na ponta da praia de Santos, quem conhece Santos, pegava na Praça Mauá e tal, aí pegava um trem até o Parque Dom Pedro, pegava um bonde até descia na Celso Garcia e ia caminhando para o Parque São Jorge, enfim, aí conta. Eu não vou dar mais, já dei alguns spoilers da matéria, quem quiser lá vai olhar. É uma matéria muito legal. Então, nós estamos, para quem acompanha a live ao vivo há 10 minutos do domingo, centenário do maior artilheiro da história do Corinthians. E aí, Perrone, uma pitadinha histórica, como diria um ex-palmeirense saudoso que nos deixou, Roberto Avalone, pitadinha histórica. Eu não vi, obviamente, eu sou nascido em 77. E o mundo muda. E teve, faz um ano passado, eu fui uma das pessoas que votei a convite da diretoria do Corinthians nos 111 anos do clube, quem era a seleção todos os tempos e tal. E eu acho o time dos anos 50 do Corinthians disparado, mais injustiçado pela história do Corinthians, né? A democracia é muito lembrado, o bicampeonato no final dos anos 90 é lembrado, obviamente vai ser sempre lembrado 2012 e tal, mas quando fala os melhores Corinthians, quem é o melhor time e tal? Era outro tempo, um tempo que o paulista era o mundo esportivo do Corinthians e da sociedade, era um mundo regional, não era um mundo global. Libertadores nem tinha sido criada e nem existia Campeonato Brasileiro como existe hoje, então era só existir o paulista. Mas aquele time tinha Roberto Belangeiro, tinha Gilmar, tinha Luizinho, que foi um absurdamente ídolo, Baltazar, o próprio Cláudio, que é o maior da história do clube. Por estudar a história, ler a história, sem ver o time do Neco, sem ver o time do Pelé, sem ver, mesmo 77, o ano que eu nasci, obviamente, não vi, comecei a ver de 82 para cá, para mim é o maior time da história do Corinthians, esse time aí, do quarto centenário, de 51, 52, 54, esse time aí, e o Cláudio era o artilheiro desse time, da história do Corinthians, o Baltazar fazia muito gol, tem até um samba famoso da época, gol do Baltazar, cabecinha no placar, mas eu não vou lembrar que tá agora, não preparei para isso, mas, então, já que foi uma noite tão ruim, vamos finalizar nossa live, eu achei essa matéria saborosa, e é um dado legal, centenário aí de um grande ídolo. Jogou nos quatro, mas entrou para a história. Assim como o Neto jogou nos quatro, mas ficou para a história como Neto do Corinthians. E alguns jogadores jogaram, por exemplo, o Miller jogou nos quatro, mas no Corinthians não jogou nada. O César Sampaio jogou nos quatro, mas no Corinthians e no São Paulo não jogou nada. Jogou no Palmeiras e no Santos e tal. O Cláudio jogou nos quatro, no São Paulo velhinho já, depois do São. Mas onde ele jogou mesmo, entrou para a história, foi no Corinthians, né?
Vitão, bacana essa história.
É um dos 10 bustos. Quem conhece o Parque São Jorge, não vou lembrar de cabeça os 10, tem o Ronaldo Giovanelli agora, o Sócrates, Zé Maria, Vladimir, Neco, Teleco, até o Senna, o Cláudio é um dos bustos que tem na entrada do Parque São Jorge, onde tem aquele bondinho ali, perto do Senadinho, ali onde ficam os bustos nas alamedas do Parque São Jorge, tem a estátua do Cláudio ali. Tenho certeza que você já foi lá várias vezes também, a gente cobria junto o Corinthians, conhece bem o que eu estou falando.
Senadinho, né, principalmente. Bacana a história. E aí, Vitão, eu também acho o time do quarto centenário um time incrível. E aí eu lembrei de uma resenha rapidinha aqui. Eu perguntei uma vez para o Sócrates, ia jogar Santos e Corinthians em Ribeirão Preto. E ele falou assim: Magrão, coração dividido hoje? Eu falei: por que coração dividido? Eu falei: pô, você era santista na infância, você é santista e tem essa identificação com o Corinthians? Eu falei: não, coração dividido, coisa nenhuma. Eu sou corintiano, não tô, eu quero que o Corinthians ganhe do Santos, não tem nada dividido. E te digo mais, o cara que joga no Corinthians e fala que não torce pro Corinthians tá mentindo. Não tem como jogar lá com aquela torcida e não ser corintiano. Aí você falou dessa história do Cláudio ser santista e depois virar corintiano. Eu lembrei dessa resenha com o saudoso Magrão Vitão.
Outro que era santista na infância e virou corintiano... tem uns que não viram, tem uns que já eram corintianos, enfim, tem corintianos que jogam em outros clubes, o Rivelino era palmeirense na infância, quem era santista na infância e é super corintiano hoje é o Vladimir, que é o jogador que mais jogou pela história do Corinthians, e na infância também era torcedor do Santos, enfim, esse só jogou no Corinthians, né, uma identificação grande, absurda, e o caso do Sócrates é esse mesmo, ele falou várias vezes em vida que ele virou Corinthians, ele se apaixonou pelo Corinthians jogando pelo Corinthians, e não é o mesmo caso, porque tem 10 times, quem tem mais de um time não tem nenhum, né? Mas quem fala isso também é o Oscar Schmidt, que era, na infância, torcedor do Santos e do Fluminense, porque a família toda torce pro Fluminense, e ele era pelezista, então ele torcia para os dois times, E aí, pela carreira dele, jogou no Palmeiras também, jogou em outros, mas por ganhar títulos por Corinthians e Flamengo jogando, ele adotou também esses times aí. E aí, haja coração de mãe, né? É muito time para um jogador só. Peone, voltamos na quarta-feira no Bucólico, lá das 11h30, logo após Corinthians e Coxa. É um jogo que o Corinthians tem que ganhar, né? O Corinthians vai entrar em campo aí, ou na vice-liderança, ou terceiro quarto, vai depender da rodada, mas talvez em segundo lugar. E é um jogo que precisa ganhar de qualquer jeito, porque depois vai fechar o turno com o Galo fora, que é um jogo bem mais difícil, né? Então é um jogo para ganhar, para manter esse ali. E aí, como eu falei, a gente falou na live hoje, quem está pegando o final dela agora, o segundo turno, todos os confrontos diretos do Corinthians até o sexto lugar é em casa. Então é importante o Corinthians aí fazer o dever de casa, tá certo? Ficamos por aqui, chega.
É isso aí, só para agradecer, Vitão, a galera, pô, é demais, a gente sabe que o horário não ajuda e tal, é demais ter a parceria de vocês, e obrigado pelos likes também, valeu, galera, tamo junto.
É isso, valeu, Homer Menegassi na produção, valeu toda a equipe, até quarta-feira, beijos de luz a todos, até a próxima.